Sexta.
Bom, ainda a polêmica do aumento do teto do subsídio dos vereadores de Afogados da Ingazeira. Eu estou recebendo aqui representantes da comissão a partir de um movimento chamado Movimento Fiscaliza Afogados. Foi um grupo formado por segmentos variados da sociedade civil, empresários, estudantes, professores, comerciários. Esse grupo está começando, só para ter ideia, com 120 cidadãos e é um grupo, digamos, que tem multiplicação natural, porque tem, por exemplo, representante do sindicato da Associação dos Professores. Então, por tabela, tem a participação de professores, profissionais liberais, comércio. Esse grupo está discutindo, nasceu a partir da decisão da mesa diretora da Câmara, acatada também pelo plenário da Câmara de Vereadores, a decisão tomada dia 1º de agosto, repito, em uma sessão que seria dia 3, foi antecipada para o dia 1º, marcada apenas através de grupo de WhatsApp, como confirmou a própria vereadora Antonieta Guimarães e como outros vereadores confirmaram também, de aumentar o teto dos vereadores para R$ 7.535 a partir de 1º de janeiro de 2017. Eu estou aqui com representantes desse movimento, né? Glauco Queiroz, Arthur Menezes, Albertino Bezerra e Darlan Kiduti, são cidadãos que vivem Afogados, conhecem a nossa realidade e querem se manifestar, procuraram a rádio, inclusive, para se manifestar a partir dessa decisão tomada pela Câmara. E a vinda deles aqui nessa segunda-feira, para mim, é um alento, porque mostra que parece que a sociedade não quer esquecer essa história, que tem aquela síndrome da segunda, né? O que passou semana que acabou, que estão revogadas as insatisfações anteriores e que se comece uma nova semana. Parece que aqui não. Esse movimento tem tido sequência. Como é que nasceu essa história, Glauco? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Pajaú. Bom dia aqui aos companheiros do estudo. Essa história nasceu, Nil, na realidade, de a criação de um grupo do WhatsApp, né? Foi idealizada essa criação do grupo do WhatsApp justamente para debater esse tema. Só que, assim, a adesão foi tão grande no grupo de WhatsApp, muita gente participando, inclusive até o amigo que está participando também, e as coisas meio que no grupo, ela meio que, vamos dizer assim, o afã da população era tão grande que meio que a gente perdeu um controle. A gente preferiu, vamos dizer, realizar um grupo menor, né? Claro, em respeito aos demais também que estão no outro grupo, a gente preferiu realizar um grupo menor, né? Para justamente só a questão de organizar as atividades e botar a coisa para andar para frente, porque só fica só aquele afã da reclamação sem um objetivo, sem uma meta, a gente não conseguiria chegar a lugar nenhum. De então, a gente formamos uma comissão menor, né? Fomos para a lei orgânica do município, para, no caso, nos embasar, né? Fomos para o regimento interno e criamos esse movimento aí. A gente só queria deixar bem claro, Nil, tá? Que a gente não é contrário a nenhum vereador, não tem nada aqui de fato pessoal. Esse grupo aqui é um movimento apolítico, tá? Não tem instituição política nenhuma ligada a esse grupo. Na realidade, o que a gente quer é debater. Justamente debater o tema e trazer, fazer uma instigação, vamos dizer assim, à população, para ela nos dizer o que é que ela acha dos salários dos vereadores, dos subsídios, né? Do vereador. Se ela acha alto, se tá, tem que aumentar, se tem que diminuir, se continua do jeito que está, o que a gente quer criar é isso.
O sentimento, existe um sentimento coletivo de revolta pelo conteúdo da decisão e também pela forma como ela foi tomada, né? Ficou muito evidente aí a forma com a qual a Câmara de Vereadores tratou esse tema, mas tem também um debate jurídico. Vocês veem margem jurídica, Glauco, para alguma decisão em contrário, para tentar reformar essa decisão, ou a ideia é fazer realmente pressão junto aos vereadores para tentar sensibilizá-los?
Quando essa questão jurídica, Nil, nós debruçamos um pouco em cima da questão e nós enxergamos margem sim, tá? Apesar de realmente a forma como eles fizeram está, vamos dizer, conforme a lei orgânica do município, que ela fala que realmente o aumento dos vereadores ele será um ato da mesa diretora, mas assim, o que a gente vem a perguntar principalmente são duas coisas, né? A gente sabe que no artigo 37 da Constituição ele fala que todo ato público ele tem que ser revestido da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Se a gente começa, para pensar e vai fazer essas perguntas, né, a respeito desse ato da mesa diretora da Câmara, a gente, com certeza, a gente choca algumas questões aí. Mas, assim, a questão da inconstitucionalidade desse fato, a gente se apega principalmente que em todos os outros lugares, na maioria dos lugares, nas outras câmaras de vereadores, em todo lugar, quando vai se tratar de aumento, sempre é uma lei. aqui está sendo um ato da mesa diretora. Não é porque a lei orgânica diz que tem que ser um ato da mesa diretora que está correto, né? A gente vai verificar a constitucionalidade dessa situação, mesmo tendo lá na lei orgânica do município, mas a gente sabe que a lei orgânica do município, ela não é suprema a tudo, né? Ela tem que obedecer vários requisitos para poder atestar a sua constitucionalidade.
Darlan, prazer tê-lo conosco também. Como é que essa questão tá reverberando junto à opinião pública? Vocês aqui também são formadores de opinião, como cidadãos respeitados, trabalhadores aqui da cidade. O que você tem ouvido nas ruas e o que é que lhe moveu, o que é que lhe fez tomar essa decisão de também participar desse debate? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Nil, o ponto positivo dessa medida tomada pelos vereadores e da forma como foi tomada é que acordou a população para debater esses anseios, né? Onde a gente para, a gente escuta a população indignada até certo ponto, seja nas salas de aula, seja discutindo com os professores, seja analisando a postura dos empresários, da sociedade como um todo, a gente percebe essa indignação pessoalmente ou em rede social. A gente percebe essa revolta da população e, principalmente, o que talvez faltasse aqui em nossa população é o desejo de lutar contra isso. Algo que há muito tempo a gente não enxerga na população, inclusive nem toda a sociedade brasileira, depois daquele movimento dos caras pintados, daquele movimento de luta contra a ditadura, contra o Collor, a gente enxerga um pouco de sonolência da população brasileira, e ela vem acordando há algum tempo, com alguns desenganos aí que ela vem sofrendo pela classe política, e agora esse movimento serviu para acordar a população aqui em Afogados e para buscar lutar. A gente percebe muita gente querendo se reunir, como a gente. Nós marcamos agora a nossa segunda reunião nessa comissão, e a população comparecendo e querendo debater e querendo contribuir. Buscar, não, eu vou buscar, vamos se reunir, vamos montar uma comissão para isso, para a gente buscar uma solução nesse sentido. Isso aqui é interessante. Inclusive, em relação ao que o Glauco falou, nós já vimos, analisamos aqui algumas possibilidades de reverter essa situação. A própria lei orgânica do município, ela trata da questão do veto popular. Ela trata no seu artigo 53 que o veto popular pode ser exercido pela apresentação à Câmara de Vereadores de uma justificativa subscrita por no mínimo 3% da população, o que não é inviável de se fazer.
Isso daria qual percentual médio de ser aqui em Afogados?
Fica por volta, mais ou menos, Nil, de 1.000 eleitores. Na realidade, o que se considera é o eleitorado, né? É 3% do eleitorado. Uhum. Né? Nós temos mais ou menos aí 27 mil eleitores. Quando a gente calcular isso aí, vai ficar próximo a isso aí. Não sei te dizer bem o número exato, uhum, mas é próximo a isso aí.
Então não é tão difícil juntar 1.000 pessoas com esse objetivo, né?
Exatamente. Pela mínima demanda que a gente vê nessas redes sociais, que a gente tem contato com isso, fazendo-se uma proporção até aquém do que se espera, é muito fácil a gente conseguir essa ideia do veto popular previsto na lei orgânica no artigo 53, além do que outro caminho pode ser tomado é a gente buscar um projeto de lei de iniciativa da própria população, como a Constituição prevê, como a própria lei orgânica prevê, que aí para isso nós precisaríamos de um percentual de 5%, que ficaria algo entre 1.000 e 1.500 eleitores, o que também é fácil de se conseguir, dada a repercussão da maneira, no mínimo, estranha como foi tomada essa medida pela Câmara de Vereadores.
Agora, Arthur, esse grupo tem posição fechada do ponto de vista do que... Porque uma coisa é derrubar essa decisão, vocês estão dizendo que está muito claro, que tem perspectiva com base no artigo 53 da Lei Orgânica do projeto de veto popular, tem o projeto de iniciativa popular que também pode caminhar. A dúvida é, o que em linhas gerais se manifesta nesses grupos? É derrubar tentar derrubar esse aumento? É diminuir o salário do vereador? Tenho ouvido algumas manifestações nesse sentido. O que é que está prevalecendo dentro desse sentimento de vocês? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes. Bom, inicialmente, é interessante quando você participa de um grupo grande, né? São muitas opiniões. Tem uma linha mais radical, que inclusive começou a falar de que o vereador não deveria receber nada. Deve ser um serviço
voluntário.
Mas a gente sabe também que tirando os exageros e assim, ouvindo a todos, a ideia é tentar chegar a algo que seja mais real dentro da realidade do município. Uhum. Então, nada está fechado ainda. Foi bom você tocar nesse assunto, porque assim, tudo que a gente está conversando aqui está tudo aberto. E a gente vai convocar, provavelmente, para quinta-feira da semana que dessa semana, ainda, da próxima semana, uma audiência pública. E aí, desde já, a gente já deixa o convite aberto para as lideranças dos segmentos, né? A gente quer a participação da Igreja Católica, dos pastores e líderes comunitários, ou seja, todos que puderem agregar para a gente tentar construir. A ideia que está mais provável que seja que vá para frente é a gente tentar associar o salário dos vereadores a alguma classe. Uma sugestão que foi dada foi a gente associar a classe dos professores. Então, a gente ia equiparar o subsídio dos vereadores ao salário dos professores municipais. Com isso, a gente estaria resolvendo duas questões. Primeiro, o valor dos vereadores a receber estaria mais dentro do que a gente acredita que seja justo. Uhum. E também estaria ajudando a classe dos professores, porque uma vez que os vereadores quisessem aumentar o subsídio, teria obrigatoriamente que dar um aumento aos professores. Uhum. Não é uma ideia fechada, mas é a que mais está forte, né? É a que está mais provável que siga adiante.
Uhum. Albertino é um dos, eu diria, foi uma das primeiras pessoas que me parece surgiram nesse grupo aí, ele foi se incorporando. E como é que você está vendo aí o sentimento nas ruas, pelo que você tem podido colher aí de impressão da sociedade? E como é que o grupo está absorvendo essa posição das pessoas que não estão dentro do Zap? Porque uma coisa é o grupo de WhatsApp, outra coisa é o sentimento que vocês também estão colhendo nas ruas, né, Albertino? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Nil, é notório, né, e nítido nas ruas o sentimento de revolta. Acho que esse é o maior sentimento que a gente sente quando conversa com as pessoas. Pela forma, né, como os vereadores se reuniram, como a forma que eles tentaram esconder da população a aprovação, né, desse teto do subsídio dos vereadores. E fora do grupo, como se falou, inclusive muita gente pedindo, me coloca no grupo, uhum, que quer discutir também, estudantes. É o sentimento somente de revolta com relação também ao valor. Porque, como todo mundo já expressou, é um valor que não condiz com a realidade do município de Afogados da Ingá, de diversos municípios aqui circunvizinhos. E o que a gente quer é justamente ouvir a população, ver o que é que eles acham, para a gente chegar em um ponto, focar em um ponto que seja justo. Para o vereador, a gente sabe que é justo que o vereador receba um subsídio, agora não tão alto, porque não tem como justificar, não existe uma justificação para o vereador receber um salário de R$5.000. Uhum. Porque o vereador, ele mora na cidade, não tem dificuldade de locomoção, ele conhece os problemas da população, e o trabalho dele não é aquele trabalho que demanda ele estar com um expediente 5 dias por semana, 40 horas semanais e por aí vai. É diferente de um trabalhador. Uhum. O trabalhador, ele tem a obrigação de dar o expediente dele e de cumprir com o trabalho dele. Para o vereador, a gente sabe que tem uns vereadores que chegam a faltar 3 sessões da plenária da Câmara. O que dá 3 meses sem...
Que eu acho que é outra coisa que esse movimento pode se prestar a fazer é acompanhar bem o regimento interno da casa e pressionar para que algumas mudanças pontuais aconteçam, questões pelas quais a gente vem brigando há muito tempo. É inadmissível um vereador que falte mais de 50% das sessões do mês e que receba seus vencimentos normalmente, né? Só para dar um exemplo aqui, é inadmissível que um vereador tenha direito a uma assessoria, a um assessor parlamentar, e que o cidadão comum se dirige à Câmara várias vezes e não encontre ninguém, né? É inadmissível que um vereador perceba, tenha como teto R$ 7.500, quando além disso tem verba indenizatória, sem falar em outras verbas que são prerrogativas do vereador. Então, o que a sociedade está clamando, né, é bom senso dos nossos parlamentares. Darlan quer acrescentar, diz lá, Darlan.
Inclusive, Nil, como a gente conversou a respeito desse acordar da população afogadense, já se discute no movimento a ideia de que o foco, o problema a se combater nesse instante é esse aumento dos vereadores, a remuneração do vereador. Mas nós já analisamos a viabilidade de estabelecer, de fato, esse movimento Fiscaliza Afogados para buscar outras questões, para tratar de outras demandas da população, de outros temas que a população, por assim dizer, fica indignada e até algum tempo atrás não tinha a força de lutar contra aquilo, né? Acompanhar as sessões na Câmara, a gente manter um grupo que vai acompanhar essas sessões na Câmara, que vai buscar o que é que se pode corrigir, o que é que não está, que está em desacordo com a realidade afogadense, principalmente e exatamente nesse momento de crise econômica que tanto se discute, que tantos dos nossos salários são reduzidos sob o pretexto dessa crise. Então, esse grupo, ele tem ânimo definitivo. Depois dessa luta, nós pretendemos continuar trabalhando exatamente no sentido do que diz o nome do grupo, de fiscalizar como a coisa pública é gerida no município pelos vários segmentos políticos.
Bom, eu tenho ouvido algum debate sobre também vencimento do prefeito do município, sobre os valores do vencimento. Na minha modesta opinião, são pesos diferentes, né? A história de Afogados, a gente tem tido prefeitos, tem tido uma agenda, se você for observar, tem prefeito que trabalha mais de 12 horas por dia, quando ele cumpre a agenda rigorosa de viagens a Brasília em busca de recursos. Não estou fazendo defesa personalizada de ninguém, estou falando da história. E acho que são pesos diferentes. Agora, também não tenho clareza ainda, ninguém me passou isso com clareza, de afinal de contas, quanto vai receber o prefeito. Eu já ouvi falar em que era 10 e que vai para 15, ou que era 15 e vai para 20. Nisso aí também está faltando clareza. O movimento tem alguma informação, Glauco?
Na realidade também não, Nil. A gente não tem informação de quanto realmente foi, justamente como você falou. Alguns falam em 10, outros falam em 12, outros falam em 15. O ouvinte, ele pode até se perguntar, dizer assim, por que não estão falando de salário do prefeito? A nossa posição, Nil, ela é bem semelhante a essa que você falou, né? Realmente são pesos diferentes aí que a gente tem que analisar o caso. A gente não viu, particularmente por enquanto, ainda nenhuma revolta da sociedade em relação ao salário do prefeito, do atual prefeito. Não, nem do salário atual que ele recebe e nem do aumento que ele poderá ter. Mas a gente fica aberto. Se a sociedade achar que é interessante que ele recebe um pouco a mais ou que recebe um pouco a menos, nós estamos totalmente abertos a essa situação também. Tem uma opinião pessoal minha, que não vai prevalecer dentro do grupo, né? Mas como você falou, pelo que o prefeito trabalha, pelo que se dedica, pelo que ele vem trazendo para a cidade, por enquanto, no meu entendimento, isso é um entendimento pessoal, tá? Tá? A gente não acha nenhum absurdo hoje o salário que ele recebe no município para o que ele faz pelo município. O que a gente está discutindo é justamente o conjunto da obra, o que a Câmara Municipal apresenta hoje para a população, tá de acordo com esses vencimentos, né? O que a gente mais viu o vereador querer justificar, Nil, aqui, foi justamente a situação dele dizer o seguinte: não, eu tenho que ganhar isso porque o pessoal é um pé de pede na minha porta, o pessoal me dá dinheiro para isso, me dá dinheiro para aquilo. O que a gente tem que deixar bem claro, que função de vereador não é fazer assistencialismo, tá? Assistencialismo se faz na assistência social, procura assistência social, lá tem as regras e os requisitos para se prestar o assistencialismo. O que o vereador, a função do vereador, tanto na lei orgânica como no regimento interno, é principalmente fiscalizar o executivo e legislar. Não tá com essa questão do socialismo, do assistencialismo, né?
Foi que eu passei 20 minutos conversando com um deles sexta-feira passada. E a minha posição em relação à diferença da missão institucional do prefeito para vereador, ela, repito, não é personalizada. Eu estou falando do ponto de vista institucional, das atribuições do cargo e do histórico dos nossos últimos prefeitos em Afogados, que nós sabemos que tem um desprendimento muito diferente do que tem tido a nossa classe parlamentar. Não é uma discussão de que prefeito fulano deve receber tanto, eu estou falando institucionalmente, que é diferente. Agora, digo que a sociedade tem obrigação e direito de saber como é que está essa discussão também, de quanto é e vai para quanto, para também poder fazer juízo disso. Diga, amigo.
Não lembro agora se na lei orgânica ou no regimento interno a gente viu algo falando sobre o salário do prefeito e do vice e também do subsídio dos vereadores, que estaria atrelado ao aumento recebido pelos funcionários públicos estaduais. Então, por exemplo, nesse ano, o funcionário público estadual ele não teve nem 8% de aumento. Então, eu não sei, a gente não estudou ainda essa questão do prefeito e do vice, mas, a princípio, se acontecer algum aumento, teria que obedecer esse critério também.
Entendo.
Então, se foi mais de 8%, então
também cabe questionamento.
Cabe questionamento.
Alô, tem gente no telefone para falar? Bom, como eu estou dizendo, os vereadores, me parece, com essa decisão, mexeram num vespeiro, né? Acordar a sociedade para o tema. Porque é muita gente falando, foi muita gente falando nos debates que nós tivemos com eles. Aqui está a Marcela dizendo é necessário governar a cidade para os trabalhadores, o aumento do salário dos vereadores não muda nem melhora em nada a vida dos trabalhadores e do povo pobre. É necessário mobilizar, sim, os trabalhadores, os desempregados, o povo pobre, a juventude, na luta contra abusos como esse do aumento dos salários e demais problemas que afetam a classe trabalhadora. Quer saber, quando a gente fala que falta transparência e falta respeito ao princípio da publicidade, e faltou no dia, na sessão antecipada do dia 3 para o dia 1º, que ainda quiseram, ainda estão tentando colocar na imprensa a responsabilidade por não ter acompanhado. Ora, como é que a imprensa ia? Foi o que eu disse a eles. Como é que a imprensa ia acompanhar quando a sessão, a Câmara não emitiu nenhum comunicado formal informando a agenda, as sessões que tinham data marcada em mais de uma oportunidade, a nossa equipe encontrou as portas fechadas, que foram adiadas pelo período eleitoral ou por agenda de um ou de outro. E para que você tenha ideia, a gente está querendo saber quando vai ser a próxima. Não conseguimos falar com o presidente Franklin, o vereador Augusto Martins não sabe, a funcionária da Câmara de Vereadores, a Câmara contatada, ninguém sabe, o vereador Raimundo, para dar mais um exemplo, também não sabe, só de 4 que a gente tentou falar aqui. Então, a sociedade quer saber quando é o próximo dia da sessão. Porque o presidente Franklin alegou o cansaço dos vereadores com o período político, mas tem que definir uma data, a Câmara, institucionalmente, e dizer, ó, vai ser dia tal, né? Porque também pegou mal e teve muita repercussão aquela história. Não vai ser segunda, quarta ou sexta. Quer dizer, o povo quer saber quando é a sessão, né? Se a Câmara tem que atender o princípio da publicidade institucionalmente, os vereadores têm que dizer, na sessão vai ser dia tal, e a gente espera que se defina logo para que a sociedade tenha conhecimento. Alô do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Opa, quem é?
Mário Martins.
De Mário.
Nil, primeiro parabenizar o grupo que se formou, né, representado por essa comissão, né, que realmente não tem lado político, e sim a defesa da sociedade e da moralidade. Assim como eu disse em outra oportunidade, né, condenar esse ato, um ato às escuras, por baixo do pano, desrespeitando a sociedade. E lamento que a sociedade, uma grande parte dela, contribuiu e reelegeu a grande parte dos vereadores que fizeram isso à calada da noite. Né, esses aumentos, esses subsídios, isso aí também é uma justificativa para a compra de votos. Né, uma grande parte do eleitorado de Afogados da Ingazeira, ele se vende e troca o voto por migalhas, né, comprometendo o futuro da sociedade, até da sua família. Né, e poderia ter vereadores aí comprometidos em estar lutando pela sociedade, não. Vão recuperar o que gastaram. Essa é a verdade, né? Uma crítica também que, infelizmente, a Justiça Eleitoral não tem pernas para acompanhar, até talvez um grupo, outro grupo, uma parte da sociedade fiscalizar e talvez denunciar essa questão durante o período eleitoral, né, a compra de voto que é escancarada em Afogados da Ingazeira e região. Né. Aproveitar também, né, Júnior, a oportunidade para agradecer aos 170 pessoas que nos ajudaram, né, que votaram conscientemente, sem troca de favores nem dinheiro. Né, e vamos à luta, nossos ideais continuam, nossos sonhos não desistiremos. Né, e a gente só sente que uma grande parte daquela população carente em que a gente procura lutar, defender e tem planos e projetos para essa população, é justamente uma grande parte que vem, que troca por cimento, 100 reais, 50 reais, e a gente espera nas nossas futuras gerações que essa juventude não embarque, né, nessa onda, que se conscientize, se qualifique, se prepare e queiram realmente o melhor para a sociedade, para a população de Afogados, principalmente a mais carente. E parabenizar a Rádio Pajeú, parabenizar você, né, Júnior, como um pioneiro nessa questão aí, que denunciou, que não tem medo. Você tem ideia, eu denunciei, eu informei outros blogueiros famosos, jornalistas famosos, mas não repercutiram, não denunciaram, talvez por interesses próprios também. Mas parabenizar mais uma vez o grupo e dizer que a gente também vai continuar lutando, Essa questão dos mototaxistas mesmo, não tem fiscalização, está esculhambado. Eu ouvi essa denúncia dessa senhora, isso é um absurdo. Então o governo municipal tem que atuar, tem que agir e cumprir a lei. Tem um fiscal que recebe e não faz nada, mas a culpa não é dele. A culpa é do governo municipal que não coloca ele para fiscalizar, né? Então a gente vai continuar aí atuando, cobrando o terreno que está na lei desde 2012, para ser doado para a Associação dos Mototaxistas, está em lei. E está com 4 anos fazendo agora. Já fez 4 anos e o prefeito não entregou, não cumpriu o que prometeu os mototaxistas. E a gente vai continuar. Outra questão, de juntar, alertar a sociedade, as últimas vagas de mototaxistas que surgiram foi através de uma seleção. E agora tem 32 para entrar através de indicação, uma lista fechada, descumprindo a lei de mototaxista, que diz que todas as novas vagas têm que ouvir a associação. Então a gente cobra, já conversei até com o Ministério Público, tem que cobrar uma seleção também, para que tenha transparência e equidade na questão das escolhas.
Uhum. Okay, um abraço, Mário, a todos. Obrigado. Você, quando você faz referência ao fato do blog ter noticiado e outros veículos não terem noticiado, você me ajuda a falar de uma questão que, de vez em quando, nesse debate apareceu aí. Eu estava até brincando aqui com o pessoal, que agora parece que todo mundo vai ter que andar com contra-cheque na mão para dizer quanto cada categoria ganha e quantas horas trabalha para justificar o valor que recebe. E eu quero mais uma vez reafirmar, categoria se mete com categoria, eu estou à disposição de discutir a minha renda, que digo aqui abertamente, não é boa não, ela é excelente, é excelente. Eu trabalho para várias regiões do estado, eu tenho a minha função aqui na Rádio Pajeú, mas através do blog eu tenho serviços prestados, por exemplo, Arco Verde, Recife, Salgueiro. Minha renda não é boa não, para meu padrão de vida e para o que eu pedi a Deus quando eu me entendi, passei a me entender de gente, ela é excelente. Mas sabe por que ela é excelente? Justamente para ter liberdade e não ficar dependendo de filho da mãe nenhum na hora que tiver que botar a boca no trombone. Ela me garante isenção plena. Eu desafio qualquer político a dizer que eu tenha deixado de emitir ou tenha emitido qualquer opinião com base em qualquer contrato ou qualquer relação publicitária que o blog tenha tido. Eu ganho muito bem, de certa forma, de vários setores representativos da sociedade, é para denunciar isso mesmo, é para abrir a boca e ter isenção. Isenção plena, tá? Infelizmente, outros profissionais não são assim. Eles invertem a ordem. Eles garantem determinada receita e podem falar de determinadas questões até a página 2. Para 3 eles não viram. Comigo nunca teve, nem nunca vai ter isso. Espero, peço a Deus, que nunca precise. Eu estou falando aqui, só para dar um exemplo bem... Eu já dei vários exemplos aqui em relação a isso. Mas eu acho que eu não preciso mais provar isso a ninguém. E tenho certeza que aqui nós temos pessoas decentes que têm o mesmo nível de relação profissional, que têm sua independência justamente para questionar isso, porque não são vinculadas, não tem nenhuma relação não republicana com político nenhum. E por isso estão abertamente aqui colocando. Então, foi ótimo o Mário ter falado isso, já que ele está dizendo que procurou, veja só, procurou outros veículos, aí o cara não anunciou porque tem um gancho preso com um, com o outro. Eu, particularmente, minha relação com os políticos sempre foi a mesma. Meu blog, se você perguntar, tem apoio de prefeitura no meu blog, eu vou dizer, já teve e vai continuar tendo. Agora aviso aos navegantes, na hora que vou fechar qualquer contrato, a prefeitura quer ter uma relação institucional com o blog, de divulgar informações que acha que são de interesse coletivo, tudo bem. Agora aviso aos navegantes, pergunte a Neyton, que trabalhou até bem pouco tempo comigo. Você vai negociar apoio, publicidade institucional, não linha editorial. Meu blog, minha linha editorial e minha independência não se negociam. Prova é que muitos prefeitos e muitas prefeituras ao longo da minha vida que tiveram contrato com blog, às vezes terminam com 6 meses, com 4, porque eu não vou tapar o sol com a peneira ou deixar de dar publicidade a algo que seja de interesse da sociedade contra aquele que até tenha verba institucional no blog, para quebrar minha linha editorial, meu respeito pelo meu leitor, que é o que me garante, no fim das contas, esse pão e essa condição. Eu digo aqui, abra a boca, minha declaração de renda está aberta certamente no imposto de renda, é só pesquisar que vai ter como encontrar muita coisa por aí pelo meu CNPJ, pelo meu CPF. Eu não omito dados, eu não nego patrimônio, como os candidatos costumam fazer no período eleitoral, de dizer que tem casa que vale 200 mil e botar que tem, vale 10, que tem imóvel e dizer que não tem, que tem carro e diz que não tem. Nós, cidadãos que trabalhamos decentemente, não temos o que esconder, não. Esconder é para quem... Agora, tem muita gente que, infelizmente, tem o que esconder e costuma fazer isso, né? E eu já disse aqui que essa relação é inegociável. Glauco quer falar, diga lá.
Justamente isso, Nil, que a gente, através disso, em cima dessa sua fala, realmente tem que lhe parabenizar pela sua atitude e muitas vezes até a sua fala cirúrgica, através até dessa sua fala, é que nos encoraja justamente a fazer um movimento como esse, né? Como a gente falou no início, como você falou aí, a gente volta a repetir, a gente não tem ligação partidária com partido político nenhum, com qualquer que seja esse lado da, vamos dizer assim, não chamo nem de política, chamo da politicagem, tá? E a gente não quer deixar, vamos dizer assim, o movimento, ele se sujar ou se influenciar com isso. A gente sabe que essa atitude da gente, com certeza, vai gerar reflexo. A gente acha até que nas nossas vidas sociais vai gerar reflexo, vida pessoal da gente. Agora, pode ter certeza, o grupo, ele não vai se omitir e nem vai se acanhar diante de nada. Pode ter certeza. E, para finalizar, Nilson, eu queria deixar aqui a questão, assim, a ideia final dessa entrevista, né? A questão do projeto de lei. O que a gente quer deixar bem claro é que daqui agora vai partir a questão do projeto de lei, que, como a gente já falou no início da entrevista, né, com 5% de assinaturas do eleitorado, a gente vai formar um projeto de lei. Temos duas linhas, ou projeto de lei ou então o veto, mas normalmente o que a gente vê mais forte é a questão do projeto de lei. Então, a partir de agora, a gente vai montar um projeto de lei, vai convocar a sociedade, está entendendo, para debater, para falar justamente desse aumento dos vereadores, se deve aumentar, se deve diminuir. Quem vai dizer isso é a sociedade, não vai ser a opinião minha ou o pessoal de qualquer pessoa, não. A sociedade, então estamos abertos. E só reforçar, na próxima quinta-feira, do dia 20, né, vamos estar convocando aí uma audiência pública, inclusive queremos fazer essa audiência pública na Câmara dos Vereadores, onde vamos chamar também os vereadores para o debate. Se eles tiverem um argumento convincente de que realmente pelo conjunto da obra eles devem ganhar isso, ou então até aumentar, se eles nos convencer e convencer a população, tudo bem. Se não, vai ser o que a população quiser, pode ter certeza disso.
Bom, vamos fechar aqui com as últimas opiniões, porque é muita gente querendo falar, é tocar nesse tema, chove a opinião. Vamos liberar o zap aqui, Samuelson, diga lá.
Nil Júnior, eu queria saber que você verificasse com...
Aqui deve ser outro assunto, e ela ainda pediu agora, você que era, tinha relação, o Wellington, porque está parabenizando aqui pela fala e parabenizando o grupo. Aqui, Edinaldo está acompanhando em Ceilândia. Aqui tem gente participando também pelo zap. Vamos ouvir aqui se é sobre o tema, cadê?
Bom dia, Nil Júnior. E ouvintes da Pajéu, aqui é de Luiza Ramos. Eu também sou uma das que estou indignada com esse aumento. Simplesmente, meu Júnior, colocaram aquele nariz de palhaço em cada um de nós, eleitor. Porque fizeram isso na calada, esse aumento abusivo desses vereadores. Vereadores, muitos deles que não vão... se tem 4 sessões, faltam 3, trabalham um dia por mês, no caso, e se acham no direito de se avaliar como todo poderoso e dar o aumento que eles bem entendem.
Ok, Edileuza, mais um aqui no zap, vamos ouvir.
Nil, tem um detalhe a ressaltar nesse grupo, é que esse grupo é formado por radialistas, advogados, promotor. E inclusive por cidadãos comuns como eu, que não sou formado em nada disso, mas que sou participante ativo desse grupo, como outras pessoas também no grupo, como empresários. Então esse grupo, ele representa sim a sociedade de Afogados, porque ele é formado por todos os setores da sociedade. Parabéns para o grupo mais uma vez, e estamos à luta aí. A principal objetivo é o salário, por enquanto. Mas depois dessa resolução desse problema, a gente vai encaminhar outros problemas com o grupo para ser debatido.
Ok. A Nalva está falando da PEC 241. Aqui acho muito justo equiparar salário dos vereadores ao dos professores. Ótima ideia, está dizendo a Eduarda. Parabéns ao Darlan e a todos os integrantes desse movimento pela iniciativa. Falando em professor, Está a Leila aqui, que preside a Associação de Afogados. Diz, Leila.
Nil, eu fui procurada no grupo do WhatsApp pelo pessoal que aí está na rádio, mas não tive como entrar em contato com eles. Mas estou dizendo que a Associação dos Professores está nessa luta. Vou entrar em contato, vou começar a participar das reuniões, porque a gente já tinha em mente fazer uma passeata, a gente já tinha em mente fazer um baixo-assinado, colocar um carro de som no dia da feira e fazer o baixo-assinado com o pessoal da zona rural. Então a gente já tem mais ou menos um bocado de ideias. Então diga ao pessoal que a gente vai participar. Vou procurar a Glau, que a gente vai participar. Muito obrigada.
Bom, aqui a Ana Cláudia dizendo que acha que tem que se fiscalizar o aumento para prefeito também, e que se subir para 15 mil, ela está dizendo que acha alta, aquilo que a gente estava dizendo. São pesos diferentes, a função do executivo e do legislativo, mas a sociedade tem direito de saber e opinar também sobre essa questão. Enfim, quem mais aqui está chegando? Marcela dizendo que Afogados decidindo junto. Muito bem, agora o povo vai para a Câmara, está dizendo ela aqui, colocando aquilo que a gente vem dizendo, que talvez um dos legados desse movimento seja acordar a sociedade organizada para ir para a Câmara. Curiosidade, vocês já interpelaram algum vereador, já encontraram com algum deles, não?
Nil, depois que esse aumento foi descoberto, né? Depois que a população tomou conhecimento, a mídia tomou conhecimento, alguns de nós entraram em contato com alguns vereadores individualmente, mandando mensagem, mas foi mais ou menos aquela história como você comentou aqui no início, né? Várias mensagens ficavam lá sem resposta, né? Inclusive nessas ferramentas de Facebook, de WhatsApp, a gente tem condições de saber quando a pessoa visualizou a mensagem. Algumas dessas opiniões, dessas perguntas que foram enviadas por alguns membros desse grande grupo, ficavam sem resposta. A pessoa visualizava a mensagem no WhatsApp, no Facebook, mas não havia qualquer resposta, no sentido de uma mínima publicidade do ato à população. Nem para dizer, não, realmente ocorreu, aconteceu assim, assim, assado, né? A gente ouvia ouvia basicamente um silêncio. Ficava basicamente um silêncio no ar.
Pois é. Então, vamos tocar o andor. Aqui mais uma pessoa querendo falar. Diga lá. Cadê?
Nil, a minha opinião, aqui quem fala é Dorgival, o Doquinho Mototáxi. Na minha opinião, ele já ganha demais, certo? Enquanto eles estão querendo aumentar o deles, eu já andei atrás deles, a maioria aí, para arrumar um canto, para botar meu carro de cana aqui em Afogados, para trabalhar, e não consegui. Falei com alguns vereadores, eles dizem que não podem. Aonde quando eles estão pedindo voto, eles dizem que é para trabalhar por a gente. E eu há tanto tempo que batalho para arrumar um canto para trabalhar, já falei com o prefeito, já falei com a Demar, já falei com várias pessoas, ele bota uma coisa tão difícil no mundo como que fosse uma coisa tão miserável, porque é o ganha-pão. Sou obrigado a se destacar para Tabira, para a Feira do Troca e para a Feira do Troca de Afogados, e até hoje nem arrumaram um canto para trabalhar e nem prometeram. Aí eu acho injusto isso aí. Enquanto eles estão brigando pelo salário deles, ele não quer nem arrumar um canto com o povo trabalhar, arrumar um ponto cada dia. Bom dia.
Bom dia, obrigado. Está aí sua opinião. Bom, quem quiser participar desse debate, para a gente fechar, Glau, o que é que tem que fazer? Como é que faz pode entrar nesse grupo? Tem outra forma de participar, não?
Sim, Nil. Quem quiser participar do debate, quiser acrescentar alguma coisa, trazer, vamos dizer assim, ideias novas, como o Arthur bem falou, tá? A gente existe uma ideia só, não está nada fechado, justamente quer citar a sociedade. Pode me procurar, tá? Ali na Liplis Noivas, ali próximo à Praça da Alimentação. Também pode procurar o Conexão Concurso, no caso aqui de Darlan, não é isso? Temos um amigo Arthur também, que tem a Visão Soluções, não é isso? E temos também o amigo Albertino, que trabalha ali no Simpageu. Então, nós estamos abertos, tá? Tanto através do grupo de WhatsApp, como também no nosso estabelecimento. Passa num desses estabelecimentos, se não nos encontrar no momento, deixa o telefone lá com alguém, tá entendendo? Que a gente retorna a entrar em contrato para chamar o pessoal. E só reforçando mais uma vez, Nil, tá? A questão da audiência pública, tá? A gente quer deixar bem claro. Vamos convidar a sociedade, já fica o convite aqui externado a todos. dia 20, justamente vamos elaborar um projeto de lei para justamente nesse dia 20 a gente discutir esse projeto e daí então a gente partir para o próximo passo, que é a coleta das assinaturas.
Bom, se eu fosse dar... Isso era tema para trazer vocês para o debate, que se for levar em conta o número de participações aqui, eu estou com o prefeito eleito de Guaracé ali esperando para participar daqui a pouco no debate e o povo não quer falar de outro assunto. Nil, eu quero parabenizar a iniciativa do grupo, que reflete a organização política contemporânea de um movimento. Inclusive, devemos ocupar a Câmara, isso é muito importante para a mobilização e educação política da sociedade, diz o César Ascioli. Quem está falando é o César, né? Diz lá, César.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Eu quero aproveitar esse espaço para parabenizar a Glauco e toda a comissão aí e dizer que estão de parabéns e que não parem mesmo, lutem. Sempre fui uma pessoa que estive presente nas sessões da Câmara e é triste, Nil Júnior, ter sessão que apenas tem duas, três pessoas e ali os vereadores se sentem muito à vontade de fazer o que acham que é bem melhor para eles. Então é importante que agora a nossa população afogadense abra o olho, acompanhe, veja que isso que está acontecendo pode ser um reflexo de outras coisas pela frente. E dizer ao Glauco que estou à disposição, não como político, mas como cidadão, também para dar essa causa e lutarmos por dias melhores pelo respeito à nossa população.
Ok, Albertino quer falar. Diga, Albertino.
Só para finalizar, também em nome do grupo, já solicitar a Câmara de Vereadores, né, que cumpra o seu dever social e divulguem o dia que vai ter a sessão da Câmara, juntamente com a pauta, para a gente ver o que é que vai ser tratado e as pessoas da sociedade que tiverem interesse no tema também possam comparecer à Câmara. Uhum.
Montinelli, diga lá, Montinelli.
Amigo meu, bom dia ao Glauco e demais presentes. Nil, eu queria fazer um levantamento. Os vereadores cobram muito que as pessoas compareçam à sessão da Câmara. Né? De fato, as sessões da Câmara, pouquíssimas pessoas participam. Eu acredito que a média de 6 pessoas participam da sessão da Câmara. Inclusive, a Michele também, pessoal da Rádio Pajeú, através da imprensa. Eu sou uma das pessoas também que participo praticamente de todas as sessões da Câmara. E tem essa ausência da população. E o levantamento enquanto a questão do subsídio dos vereadores, eu gostaria de levantar um tema aí, uma discussão também, e eu acho que você vai recordar isso. Eu fui uma das pessoas que cobrei um aumento que ia ter para os vereadores, inclusive virou uma polêmica aí dos candidatos a vereador, não sei se você recorda essa data que eu liguei, e os vereadores queriam aumentar o salário e de fato aumentaram. Então agora está para realmente aumentar o salário novamente. Diz que há uma possibilidade de não receber agora nesse mandato, né, nesse ano de 2017. Mas a partir do momento que apoiar isso, que eles aprovarem, se a população ficar calada, deixar isso de lado, eles vão receber com certeza. É outra coisa que eu quero pontuar também, é porque na gestão da Câmara, da presidência da Câmara dos Vereadores, até Augusto Martins não tinha... Isso é um fato importante a gente pontuar. Não tinha assessor de imprensa. Houve nesse mandato agora, do Frank para cá, então os vereadores tiveram o direito de ter um assessor de imprensa. Além do seu salário, que eles acham que é pouco, ganharam então um assessor de imprensa, que eu não sou nada contra, mas isso gera dinheiro, gera receita e é pago pelo dinheiro do povo. Deixar claro que o senhor vereador, de uma forma geral, não estou aqui criticando o A ou B, isso é extensivo a todos os vereadores, independente de partido, são pagos pelo dinheiro do povo e a população não aceita. O que a gente ouviu na rádio, desde a cobrança do Monsenhor Padre João, que levantou essa questão, que pediu, fez um apelo aos vereadores que revista essa questão de aumentar até... Então, não houve... O que a gente escutou na Rádio Pajeú dos senhores vereadores foi um discurso ensaiado e um discurso decorado de todos os vereadores. O que é que a gente percebe da sociedade? A gente tinha... Todos nós temos um conceito de cada vereador A ou B. E a gente viu um discurso ensaiado, um discurso realmente decorado em defesa do salário. Eu também quero dizer que eu estou de acordo com a comissão aí. Vamos colocar isso para frente. Não é admissível, numa época dessa de crise, um vereador passar a ganhar 7 mil e poucos reais. Eu também estou de apoio, estou solidário a você. Eu sei que você está sofrendo gordoadas e a gente sabe disso porque o papel da imprensa é esse. Então a sociedade se mobilizar, vamos à Câmara, saber qual é o dia, para a gente ver se a gente consegue barrar isso. R$7.000 para um vereador em Afogados, que participa duas sessões da Câmara durante a semana. Duas sessões na Câmara, de 8 às 10 da noite. Muitos deles não apresentam nenhum projeto, alguns ficam ali, falam se quiser falar. Eu acho, na minha opinião particular, R$7.500 também é muito para um vereador em Afogados, apesar que a gente não está discutindo a legalidade, que eles pontuaram isso. Está lá na legislação dele, da Câmara dos Vereadores, a gente não está discutindo a legalidade, porque a gente sabe que eles estão acobertados na lei, mas a sociedade em si não aceita. Um abraço, meu amigo.
Um abraço, Montinelli. Pessoal, obrigado. E a gente vai conversando aí com vocês e buscando ouvir a sociedade, um movimento que surge da opinião pública se rebelando contra o que está acontecendo aí. Eu acho que certamente é o grande legado de tudo isso que aconteceu. Obrigado, Glauco. Valeu, pois não, quer falar?
Não, Nil, só para fechar essa questão aí, um ponto que o Montinelli tocou e fez me atinar aqui rapidamente só. Essa questão do salário do vereador, dele achar que é pouco, é muito. A única coisa que a gente tem que lembrar aqui é a questão do subsídio dele, né? A gente lembra que vereador, ele não é de dedicação exclusiva, tá? Então nada impede, como até existe, que vereadores, eles tenham sua empresa, eles sejam empreendedores e tenham outras fontes de renda. É justamente o que a gente está trazendo no debate é isso, né? Que aquilo ali não pode se virar meio de vida. A única coisa que a gente queria só acrescentar é só isso. E só lembrando da audiência pública aí no dia 20, tá bom?
Dia 20 é audiência pública. Que hora vai ser?
Nil, a gente está só amarrando o horário ainda, vai, que a gente tem que apresentar o requerimento à Câmara, né? Isso, e a gente vai ver a disponibilidade. Mas tudo indica que será no horário da noite, tá bom?
Ok. Estou à disposição, a rádio está à disposição de vocês. Muito obrigado.